Livro Ele Escolheu os Cravos, áudio 3, capítulo 4. Eu te perdoo. A promessa de Deus nos cravos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Colossenses 2, 13, 14. Quando dizemos que a graça é buscada por nós pelo mérito de Cristo, significa que fomos purificados por seu sangue e que a sua morte foi uma expiação por nossos pecados. João Calvino. A justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados pela sua graça, pela redenção que é em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus. Romanos 3, 22 a 25. De uma vez, todo o pecado foi expiado na cruz. Todas as faltas apagadas, toda a obrigação para com Satanás e toda a sentença passada sobre a queda de Adão é rompida, cancelada e anulada pelos cravos de Jesus. Conde Nicolas Ludwig von Zinzendorf. Ele nunca deveria ter pedido que eu fizesse a lista. Eu hesitei em lhe mostrar. Este é um grande amigo, construtor habilidoso, que construiu uma ótima casa para nós. Mas a casa continha alguns enganos. Até este fim de semana eu nunca os tinha visto. No entanto, até esta semana eu não havia morado na casa. Quando você passa a morar em uma casa, começa a notar cada falha. Faça uma lista delas, disse ele. É você quem está pedindo, pensei. A porta do quarto não tranca. A janela da despensa está rachada. Alguém esqueceu de instalar os porta-toalhas no banheiro das meninas. Alguém esqueceu de colocar a maçaneta na porta do escritório. Como eu disse, a casa é ótima, mas a lista começa a crescer. Olhando para a lista de enganos do construtor, comecei a pensar em Deus fazendo uma lista sobre mim. Além do mais, não fazê-lhe morada em meu coração? Se eu vejo falhas em minha casa, imagine o que ele vê em mim. Ah, será que ousamos imaginar a lista que ele faria? A maçaneta da porta do coração enferrujou pela falta de uso. O fogão, chamado ciúme, está aquecendo demais. O chão do sótão está sobrecarregado por tantos arrependimentos. O porão, abarrotado com tantos segredos. E se a persiana do seu coração fosse levantada e o pessimismo descoberto? A lista de nossas fraquezas. Você gostaria que alguém visse as suas? Que as tornasse públicas? Como você se sentiria caso elas fossem tão expostas que todos, incluindo o próprio Jesus, pudessem vê-las? Posso levá-lo a este momento? Sim, existe uma lista de suas falhas, sim. Cristo tem todas as nossas negligências registradas. E sim, esta lista tem sido tornada pública. Mas você nunca a vê, nem eu. Vamos juntos ao Monte Calvário e direi o porquê. Assista aos soldados empurrarem o carpinteiro no chão e estivarem seus braços contra as vigas. Uma pressiona o joelho contra o antebraço e segura sua mão. Jesus volta seu olhar para o cravo no momento exato em que o soldado levanta o martelo para fincá-lo. Jesus não poderia tê-lo detido. Com um flexionar de bíceps ou apertando os punhos, ele poderia ter resistido. Não foi esta mesma mão que acalmou o mar, limpou o templo, ressuscitou o morto? Mas o pulso não se mexe e o momento não é interrompido. A batida soa, a carne rasga e o sangue começa a pingar e então correr. E as questões afloram. Afloram. Por quê? Por que Jesus não resistiu? Porque ele nos amou, respondemos. Isso é verdade, maravilhosa verdade, mas perdoe-me, verdade parcial. Ele tinha mais motivos. Ele viu algo que o fez ficar ali. Enquanto o soldado pressionava seus braços, Jesus olhou para o lado e, com seu queixo apoiado na madeira, viu: um martelo? Sim. Um cravo? Sim. As mãos do soldado? Sim. Porém, ele viu algo mais. Ele viu a mão de Deus. Parecia ser a mão de um homem, dedos longos de um homem que trabalhava com madeira, palmas das mãos de um carpinteiro. Pareciam comuns, no entanto, eram muito mais. Estes dedos haviam formado Adão da argila. Com uma onda, estas mãos derrubaram a Torre de Babel e dividiram o Mar Vermelho. Destas mãos vieram os gafanhotos que praguejaram o Egito e o corvo que alimentou Elias. Não admira que o salmista tenha celebrado a liberdade, declarando: como expeliste as nações com a tua mão, e sim pela tua destra, e o seu braço, e a luz da tua face. Salmo 44, 2, 3. A mão de Deus é poderosa. Ah, as mãos de Jesus, mãos da encarnação em seu nascimento, mãos da liberação quando ele curava, mãos de inspiração quando ele ensinava, mãos de dedicação quando ele servia e mãos de salvação quando ele morreu. A multidão que assistia pensava que o propósito da marretada era pregar as mãos de Jesus no madeiro, mas eles estavam apenas meio certos. Não podemos culpá-los por ter perdido a outra metade. Eles não podiam vê-la, mas Jesus podia. E os céus podiam vê-lo, e nós podemos. Através dos olhos das Escrituras, vemos o que outros não veem, mas Jesus viu. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz do Calvário. Colossenses 2,14. Entre suas mãos e a cruz havia uma lista, uma longa lista, a lista dos nossos enganos, das nossas luxúrias e mentiras, momentos de cobiça e anos pródigos, a lista de nossos pecados. Oscilando na cruz há um catálogo especificando os nossos pecados, as más decisões do ano passado, as atitudes erradas da semana passada. Lá, em plena luz do dia, para que todo o céu possa ver, há uma lista de nossos pecados. Deus tem feito conosco o que estou fazendo com minha casa. Ele tem escrito uma lista de falhas. Entretanto, a lista que Deus tem feito não pode ser lida. As palavras não podem ser decifradas. Os enganos estão cobertos, os pecados escondidos. Os que estão no início da página são escondidos pelas suas mãos. Os mais abaixo da lista estão cobertos por seu sangue. Seus pecados são todos riscados. É por isso que ele se recusou a fechar os punhos. Ele conhecia a lista. O que o impedia de resistir? Esta garantia, esta tabulação de nossas falhas. Ele sabia que o preço de todos aqueles pecados era a morte. Ele sabia que a fonte de todos aqueles pecados era você, e uma vez que ele não poderia suportar a eternidade sem a sua, sem a minha companhia, ele escolheu os cravos. A mão que apertava o punho não era de um soldado romano. A força por trás do martelo não era de uma multidão furiosa. O veredito por trás da morte não foi decidido por judeus invejosos. O próprio Jesus escolheu os cravos. Então as mãos de Jesus se abriram. Se o soldado tivesse hesitado, o próprio Jesus teria pego o malho. Ele sabia como, não era novidade para ele lidar com cravos. Como carpinteiro, ele conhecia a profissão. E como salvador, ele sabia o que isto significava. Ele sabia que o propósito dos cravos era esconder os nossos pecados, onde pudessem ser escondidos por seu sacrifício e cobertos por seu sangue. Assim sendo, o próprio Jesus bateu o martelo. A mesma mão que abriu o mar rasga suas roupas. A mesma mão que limpou o templo limpa seu coração. A mão é a mão de Deus. O cravo é o cravo de Deus. E as mãos de Jesus abertas para os cravos, as portas dos céus abertas para você. Capítulo 5. Falarei com você em sua própria linguagem. A promessa de Deus através dos sinais. E Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz, e nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. João 19, 19. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10, 17. Estou certo de que, quando subo ao púlpito para pregar ou para fazer a leitura da palavra, não são as minhas palavras, mas minha língua é a pena do escritor preparado. Martinho Lutero. Antes de eu me casar, eu sabia a importância da leitura dos sinais de uma esposa. Sábio é o homem que aprende as linguagens não verbais de sua esposa, que nota os acenos e os gestos de discernimento. Não se trata apenas do que é dito, mas como é dito. O bom marido é um bom decifrador. É preciso ler os sinais. Eu pensei estar fazendo um ótimo trabalho naquele fim de semana em Miami. Casados havia apenas alguns meses, estávamos recebendo uma visita em nosso apartamento. Convidei um pregador do culto de domingo para estar conosco no sábado à noite. O perigo apontou para mim, uma vez que este convidado não era um amigo da faculdade. Ele era mais velho, um distinto professor. Não um professor qualquer, mas um especialista em relacionamentos familiares. Quando Denalin recebeu a notícia, deu-me um sinal verbal. É melhor fazermos uma faxina no apartamento. Na noite de sexta-feira, ela deu o segundo sinal, não verbal. Ajoelhou-se na cozinha e começou a esfregar o chão. Superando a mim mesmo, uni os dois sinais, compreendi a mensagem e levantei-me do sofá. Em que eu poderia ajudar? Pensei. Descartando os trabalhos mais simples, como tirar o pó, passar aspirador, passei a procurar pela tarefa mais desafiadora possível. Após uma diligente busca, encontrei uma perfeita. Eu colocaria as fotografias nos porta-retratos. Um de nossos presentes de casamento havia sido um porta-retratos e ainda estava fechado. Mas tudo isso mudaria nesta noite. Então, mãos à obra. Com Denalin esfregando o chão atrás de mim e uma cama por fazer ao meu lado, abri e espalhei uma caixa de fotografias e comecei a arrumá-las. Não sei o que eu estava pensando. Acho que eu teria dito ao convidado: ei, tire os olhos do chão da lavanderia e olhe para a nossa coleção de fotos. Não compreendi a mensagem. Quando Denalin, com uma voz gélida, que teria congelado até a morte, perguntou-me o que eu estava fazendo. Eu ainda não havia compreendido a mensagem. Estou fazendo uma seleção das fotografias, respondi alegremente. Durante os 30 minutos seguintes, ela nada disse. Sem problema. Pensei que ela estivesse orando, agradecendo a Deus pelo marido dedicado. Imaginei-a pensando, quem sabe ele vai cuidar do álbum de recorte depois. Porém, não eram aqueles os seus pensamentos. Minha primeira pista de que havia algo errado foi seu último pronunciamento da noite. Após ter limpado todo o apartamento sozinha, ela anunciou: vou para a cama. Estou muito chateada. Amanhã pela manhã conversamos. Algumas vezes não compreendemos os sinais. Mesmo agora, algum marido bem intencionado, leitor destas páginas, pode estar indagando: mas por que ela ficou chateada, hein? O moldador de nosso destino conhece a nossa estupidez. Deus sabe que às vezes não entendemos os sinais. Talvez seja este o motivo pelo qual ele nos dê tantos. O arco-íris, após a chuva, significa o pacto de Deus. A circuncisão identifica a escolha de Deus e as estrelas mostram o tamanho de sua família. Mesmo hoje vemos os sinais da Igreja do Novo Testamento. A ceia é um sinal de sua morte e o batismo um sinal de nosso nascimento espiritual. Cada um destes sinais simboliza uma grande verdade espiritual. No entanto, o sinal mais pungente foi encontrado na cruz. Um sinal comissionado romano, trilingue e pintado à mão. E Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz. E nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E muitos dos judeus leram este título, porque o lugar onde Jesus estava crucificado era próximo da cidade. E estava escrito em hebraico, grego e latim. Diziam, pois, os principais sacerdotes dos judeus a Pilatos: não escrevas, rei dos judeus, mas que ele disse: sou rei dos judeus. Respondeu-lhe Pilatos: o que escrevi, escrevi. João 19, 19 a 22. Por que um sinal colocado acima da cabeça de Jesus? Por que esta frase incomodou os judeus e por que Pilatos recusou-se a modificá-la? Por que as palavras foram escritas em três línguas diferentes e por que este sinal é mencionado nos quatro evangelhos? De todas as possíveis respostas a estas questões, focalizemos apenas uma. Seria possível ser este pedaço de madeira uma imagem da dedicação de Deus? Um símbolo de sua paixão para anunciar ao mundo a história de seu filho? Um lembrete de que Deus fará o impossível para compartilhar conosco a mensagem deste sinal? Penso que este sinal revela duas verdades sobre o desejo de Deus para alcançar o mundo. Não há pessoa que ele não use. Note que o sinal gera fruto imediato. Lembra-se da resposta do ladrão? Momentos antes da sua morte, em meio à terrível dor, ele olha para Jesus e pede: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Lucas 23, 42. Que escolha interessante de palavras. Ele não suplica: salva-me, tampouco tenha misericórdia da minha alma. Seu apelo é o de um servo a um rei. Por quê? Porque ele fez referência ao reino de Jesus. Talvez por ter ouvido seu discurso, talvez estivesse familiarizado com as reivindicações de Jesus, ou mais provável, ele tenha lido o sinal: Jesus de Nazaré, o rei dos judeus. Lucas parece fazer uma conexão entre a leitura deste escrito e a oferta da oração. Em uma passagem, ele escreve: e também por cima dele estava um título, escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Lucas 23, 38. Após três versículos, lemos a petição do ladrão: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O ladrão sabia que estava em meio a uma bagunça real. Ele vira-se e lê uma proclamação real e pede por uma ajuda real. Deve ter sido simples assim este caso. O sinal foi a primeira ferramenta utilizada para proclamar a mensagem da cruz. Inúmeros outros se seguiram, da palavra impressa ao rádio, às cruzadas nos estádios e ao livro que você está segurando. Mas o rústico sinal da cruz precedeu a todos os outros. E por causa deste sinal, uma alma foi salva. Tudo porque alguém colocou um sinal na cruz. Não sei se os anjos fazem algum tipo de entrevista na entrada do céu, mas caso isso aconteça, essa seria engraçada de ver. Imagine o ladrão chegando nos portões perolados do centro de processamentos. Anjo, sente-se. Agora diga-me, senhor, ladrão, como você foi salvo? E o ladrão responde: apenas pedi que Jesus se lembrasse de mim em seu reino. É claro que eu não esperava isso tão cedo. O anjo: entendo. E como é que você soube que ele era rei? Ladrão: havia um sinal sobre a sua cabeça: Jesus de Nazaré, rei dos judeus. Eu acreditei naquela frase e aqui estou. Anjo: tomando nota num bloco: creu em um sinal. Ladrão: certo. O sinal foi colocado ali por um homem chamado João. Anjo: acho que não. Ladrão: talvez tenha sido outro discípulo, Pedro. Anjo: não, não foi o Pedro. Ladrão: então qual dos apóstolos fez isso? Anjo: bem, se você realmente quer saber, o sinal foi ideia de Pilatos. Ladrão: tá brincando, Pilatos? O anjo: não se surpreenda. Deus usou um arbusto para falar com Moisés e um jumento para convencer um profeta. Para atrair a atenção de Jonas, Deus usou um grande peixe. Não existe uma pessoa sequer que ele não possa usar. Bem, está terminado. Carimbos nos papéis. Entregue isto no próximo guichê. O ladrão começa a sair. Apenas siga as setas do paraíso. A intenção de Pilatos não era pregar o evangelho. A verdade, o sinal, é dito de tantas formas e em tantas palavras. Isto é o que acontece a um rei judeu. Isto é o que os romanos fazem com ele. O rei desta nação é um escravo, um criminoso crucificado. E se este foi o final do rei, o que será da nação deste rei? Através daquele sinal, Pilatos tensionava amedrontar e maltratar os judeus. Mas Deus tinha um outro propósito. Pilatos foi um instrumento de Deus para proclamar o Evangelho. Sem saber, Pilatos serviu de escrivão dos céus. Ele escreveu esta frase ditada por Deus, e este sinal mudou o destino de um leitor. Não há uma pessoa sequer que Deus não possa usar. C.S. Lewis pode contar: não conseguiríamos imaginar o século XX sem C.S. Lewis. Este professor, em Oxford, entregou-se a Cristo já na idade adulta e sua caneta tem ajudado milhões de pessoas a fazer o mesmo. Seria difícil encontrar um escritor com tão grande apelo e profunda sensibilidade espiritual. E seria difícil encontrar um evangelista mais peculiar do que o que ganhou Lewis para Cristo. Esta não era sua intenção, pasme, pois ele mesmo não era crente. Seu nome era T.D. Weldon. Ele, assim como Lewis, era polêmico. De acordo com um biógrafo, ele escarnecia de todas as crenças e de quase todas as declarações positivas. Lewis escreveria que Weldon acredita já ter visto de tudo e vive os fundamentos. Weldon foi um intelectual, um cínico descrente, mas certo dia, um comentário seu redirecionou a vida de Lewis. Ele estava estudando a defesa teológica dos evangélicos. Inebriante, comentou, com a peculiaridade de um britânico, este assunto do Deus que morreu. É quase como se tivesse realmente acontecido. Lewis mal pôde crer no que ouvira. A princípio pensou que Weldon estivesse bêbado. A afirmação, tão brusca e casual, foi suficiente para fazer com que Lewis acreditasse que Jesus poderia ser realmente quem ele declarava ser. Um ladrão foi levado a Cristo por alguém que rejeitou a Cristo. Um aluno foi levado a Cristo por alguém que não acreditava em Cristo. Não há pessoa que ele não possa usar e não há linguagem que ele não possa falar. Qualquer transeunte poderia ler os sinais, pois qualquer um conseguia ler hebraico, latim ou grego, os idiomas mais importantes do mundo antigo. Hebraico era o idioma de Israel, a linguagem da religião. O latim, idioma dos romanos, a linguagem da lei e dos governos. E o grego, idioma da Grécia, a linguagem da cultura. Cristo foi declarado rei em todas elas. Deus tem uma mensagem para cada uma. Cristo é o rei. A mensagem era a mesma, porém em diferentes idiomas. Uma vez que Jesus era o rei de todos estes povos, a mensagem teria de ser no idioma de cada um deles. Não há língua que ele não fale. O que nos leva a uma maravilhosa questão: em que linguagem ele está falando com você? Não me refiro a um idioma ou dialeto, mas ao seu cotidiano. Como já é sabido, Deus fala. Ele fala conosco. Em qualquer língua em que nós a entendamos. Continua no próximo áudio.